Conversas de fim de tarde na Rádio Observador e hoje estamos à conversa com a atriz Sofia Arruda, que hoje se junta a nós na qualidade de mãe e também de autora. Sofia, bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada. E queria dizer-vos que eu estou em casa com o meu filho, portanto, se entretanto ouvirem um mãe, já sabem.
Está justificado.
Traz a realidade aqui um bocadinho à conversa, Sofia. És autora do livro Calma, Vai Correr Tudo Bem, um livro sobre a gravidez e sobre o pós-parto, editado no início deste ano. E a primeira pergunta que te faço é: o que é que te levou a escrever este livro e a partilhar esta experiência?
Olha, o que me levou a escrever o livro foi sentir, principalmente no pós-parto, que havia muitos temas que nem as minhas amigas mais chegadas tinham coragem ou vontade, ou sentiam-se à vontade para partilhar umas com as outras. E eu passei por tantas situações dessas, que fui partilhando aos poucos com as pessoas que me eram mais chegadas e que depois recebia como resposta pois eu também passei por isso, pois também aconteceu uma prima minha. Então, mas porquê que ninguém fala? Se é assim tão comum, eu achava que era um ET, que só eu é que estava a sentir este tipo de coisas. E aconteceu-me tantas vezes, e depois de eu ter partilhado estes meus episódios, digamos assim, com pessoas mais próximas, que depois de mim tiveram filhos e que me disseram: olha, obrigada por teres partilhado, porque eu acabei por passar por isso também, já ia mais preparada, já não me senti tão isolada e não fui apanhada desprevenida, digamos assim. E foi este conjunto de situações, o facto de eu sentir que há muitas coisas que não são assim tão partilhadas, e que são muito tabu ainda na sociedade, que eu pensei faria sentido dar voz, digamos assim, a estes episódios que afinal são tão comuns e que não são partilhados.
Sofia, estamos a falar de que tipo de episódios?
Olha, desde da ansiedade que as mães, e os pais também, mas neste caso, pronto, só posso falar da minha experiência pessoal,
claro,
não é? Que as mães sentem, que muitas vezes é desvalorizada, mas que pode ser muito complicado para uma grávida gerir a ansiedade se o bebê vai estar bem, se é um bebê saudável, se vai nascer bem, a ansiedade com o parto, a ansiedade no geral durante a gravidez, que é desvalorizada muitas vezes, calma, está tudo bem, não sei o quê, mas que se for levada a um extremo e se as mulheres não tiverem com quem falar, não tiverem uma boa rede, um suporte à volta delas, pode levar realmente a condições mais graves, que depois podem originar depressões no pós-parto e tudo mais, que era a ver com o próprio pós-parto, em que a sociedade leva-nos para uma ideia romantizada de que nós somos capazes de tudo, que já nascemos ensinadas, que as mulheres têm bebés desde sempre, portanto, qual é o drama? Toda a gente dá de mamar, toda a gente tem filhos, está tudo bem e pronto, e siga para a frente. E não é assim tão fácil, nós não nascemos ensinadas e não é porque as mulheres são mães desde sempre que nós sabemos fazer as coisas sozinhas e que não precisamos de ajuda. E pronto, depois há a questão realmente da depressão pós-parto e dos baby blues que não acontecem só aos outros.
Sim, deixa-me exatamente pegar por aí. Tu confessaste de ter passado um período difícil no pós-parto. Uhum. O que é que sentiste exatamente e como é que acabaste por passar por cima disso? Que conselhos é que deixas a quem passa por coisas semelhantes?
Eu, no início, não conseguia compreender, portanto, eu acordei um dia e o meu bebê estava ainda no hospital, o meu bebê estava a dormir e o meu marido estava comigo no quarto também, e eu acordei um dia a chorar. Acordei a chorar, já em lágrimas. Eu não sabia o que é que estava a acontecer, não, o que é que estava a passar, não tinha dores físicas, não me doía nada, o meu bebê estava bem, tinha sido uma noite, pronto, relativamente tranquila, não é? E eu não sabia o que é que havia de fazer e optei por não falar com o meu marido. Só que isto aconteceu durante vários dias em que eu acordava a chorar. Chorava durante a noite, acordava a chorar à meia da noite, estava a dar de mamar e olhar para o meu bebê, que era perfeitinho, que era lindo, que estava a conseguir alimentar-se, e chorava. Alguém me vinha visitar e eu só tinha vontade de chorar e não conseguia perceber o que é que estava a acontecer, nem como, nem com quem falar. Eu pensava, eu não tenho o direito de estar a sentir triste, de estar a chorar. Eu tenho uma família que me apoia, tive um parto bom, tenho um bebê saudável, estou a amamentar como eu quis. Eu não tenho este direito de... E tentei reprimir durante bastante tempo, até que houve um dia que não consegui reprimir mais e que tenho um marido que me acompanha e que realmente tem sensibilidade para muitas coisas e que percebeu que eu não estava bem e pronto, tive 40 minutos a chorar e ele ficou preocupadíssimo e a achar, está-te a doer alguma coisa, é a cicatriz, são os pontos, o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu não sei, eu não posso pedir ajuda porque eu não sei o que é que está a acontecer, eu não sei o que é que se passa, eu só me apetece chorar. E eu não fazia ideia que isto podia acontecer. Muito menos a mim, que sempre achei que, quer dizer, isto para quem tem gravidezes muito complicadas, para quem tem se calhar situações familiares complicadas, eu pensei, eu não sou uma candidata a este tipo de sentimentos, eu não posso sentir isto, eu não tenho motivo para chorar. E a verdade é que N mulheres passam por isto sem terem nenhum motivo, são as hormonas, dar à luz é realmente algo que é superior a nós e que também não conseguimos controlar.
Mas como é que se ultrapassou essa fase?
Olha, esta fase, no meu caso, foi gradual, portanto, aos poucos, eu fui acordando cada dia melhor, digamos assim, com menos vontade de chorar, mas tive que cancelar as visitas todas que estavam programadas lá para casa, porque eu não estava em condições para falar com ninguém, portanto, qualquer afeto, por mais querido que fosse, eu não conseguia lidar com isso, eu não conseguia ver fotografias do parto, não conseguia nada disso, portanto eu precisei mesmo de um tempo para respirar, para estar sozinha com o meu bebê e chorar quando me apetecia chorar, sem sentir vergonha, sem ter que limpar as lágrimas a correr porque vinha alguém visitar-me e depois ai Sofia, estás bem, está tudo bem. Não, está tudo bem, eu só estou a passar por uma fase mais emotiva e preciso de chorar à hora que preciso de chorar, pronto.
E então, tudo isto, Sofia, desculpa, tudo diz...
Sim, diz-me.
Tudo isto sem recurso a ajuda profissional, passaste, ou seja, ultrapassaste esta fase por ti.
Porque eu nem sabia a quem é que havia de pedir ajuda, portanto, para mim eu nunca assumi um baby blues ou um início de uma depressão, o que seja, portanto, passei por isso pelos pingos da chuva, digamos assim, não falei com ninguém a não ser com o meu marido, porque houve um dia que não houve hipótese, não é? Ele estava a ver o que é que estava a acontecer. Lá está, porque às vezes nós precisamos de ajuda e não sabemos a quem pedir ajuda, por isso os familiares, eu acho que a melhor dica é para os familiares, que estejam atentos e mesmo que a pessoa não consiga verbalizar que precisa de ajuda ou que não está bem, se os familiares estiverem atentos, conseguem só estar ali e deixar a pessoa, dar um colo, sabes? Dar um abraço e deixar a pessoa chorar. Sim. Se for isso que vai fazer sentir-se melhor.
Sim, e das palavras que foste dizendo, este título, Calma, vai correr tudo bem, é quase irónico, é quase uma crítica àquilo que vão dizendo nessas situações.
Não, sabes, este título pode ter muitas interpretações, já percebi que tem, mas o sentido dele é um mantra, digamos assim, foi um mantra para mim mesma, foi uma frase que eu disse durante a minha gravidez toda para me acalmar, quando eu sentia que realmente estava a viver uma situação um bocadinho mais complexa, era um mantra, basicamente, foi algo que eu repeti várias vezes por dia em várias situações e a ideia era mesmo essa, era calma Sofia, vai correr tudo bem, se for preciso, ligas à médica, calma, se for preciso, ligas ao teu marido, se for preciso, ligas à tua mãe, pronto, e o título do livro é realmente esse, pode não ser se calhar o título mais apelativo ou mais vendável, digamos assim, mas tem algo diretamente a ver comigo e só por isso é que faz todo o sentido.
Oh Sofia, tu ficaste famosa pela tua participação na série da TVI Super Pai, mas nesta fase da tua vida, suspeito até pelo teu livro, que estejas mais numa de Super Mãe, mas estavas aqui há pouco a falar do teu companheiro e de como ele foi compreensivo, mas eu queria perguntar-te aqui se existiu de alguma forma algum conflito entre ti e o teu companheiro nestes primeiros meses, que quem muda a fralda, quem acorda se o bebé estiver a chorar. Na tua experiência, como é que fica esta dinâmica de casal no pós-parto e também durante a gravidez?
Olha, eu acho que às vezes, ou por outra, daquilo que eu tenho visto e lido, parece que o pai tem um papel, ou o companheiro tem um papel assim meio secundário. Eu não sinto que seja nada disso. ou seja, durante a gravidez, claro que o bebê está dentro da nossa barriga, claro que eles não sentem os pontapés ou os enjoos ou tudo, o corpo a mudar, mas o facto de ter um companheiro, um pai presente que dá conta quando a barriga começa a crescer, que gosta de falar com a barriga, de pôr a mão em cima da barriga durante esses meses todos, faz com que a mãe e a mulher sintam muito mais confiança para depois, quando o bebê nasce, poder deixar, entre aspas, e é um aspas grande, não é? O pai também fazer parte e não serem aquelas mães lobas que sentem que só elas é que conseguem fazer tudo. Porque muitas vezes o pai só dá conta, ou digamos assim, que é pai quando o bebê está cá fora. Mas, no entanto, se ele conseguir criar esta ligação com a mãe durante a gravidez, depois, no pós-parto, as coisas a dois são muito mais fáceis para a mãe e são muito mais prazerosas para o pai também, porque faz parte integral de todo o processo. E eu fiz sempre questão... Está aqui a Xuxinha, mãe. Eu fiz sempre questão de que o David, o meu marido, fizesse parte de todo o processo, desde o início, desde o primeiro dia em que o Xavier, desde o primeiro dia em que o Xavier nasceu, as primeiras fraldas foram mudadas pelo pai, os banhos foram todos dados pelo pai, por arrotar, tudo isso, portanto, eu... Porque também estava em recuperação, não é? Física e psicológica, mas neste caso mais física, tentei sempre dividir as coisas. Confesso que houve alturas em que eu tive que pensar e dar-lhe espaço, ou seja, eu não faria assim, eu faria de outra maneira, mas não significa que a maneira como ele está a fazer está errada, é só diferente, mas ele vai chegar ao mesmo objetivo. Eu não dou o banho desta maneira, mas não significa porque eu dou para a direita e ele dá para a esquerda que a minha maneira é melhor do que a dele, mas existem muitas mães que pensam assim. Muitas vezes também porque eu acho que há esse lado, os pais não se querem... não se querem meter, ou seja, não querem contrariar as mães porque elas é que sabem, então acabam sempre por perder o direito deles, o lugar deles ao lado dos filhos, e eu acho que isso não pode ser. O pai tem tanto direito como a mãe e sabe fazer as coisas como a mãe, mas também não pode descartar tudo em cima da mãe, não é? E a mãe também não pode passar um atestado de estupidez ao pai de que ele não é competente e não pode tratar de um recém-nascido. Acho que o melhor é realmente dividir as coisas. O pai é tão capaz como a mãe, exatamente igual. Claro. Portanto, a única coisa que não pode fazer é dar maminha, mas se a mãe tirar o leite, ele pode dar um biberon. Portanto, está tudo bem.
Sofia, mas enquanto casal tiveram também uma experiência que tiveram várias famílias no último ano, que foi ter que confinar com um bebé pequeno e passar muito mais tempo em casa. A nível de logística, porque também havia muitos serviços que passaram a estar encerrados, como é que foi gerir a situação pandémica e ter uma criança tão pequena em casa também?
Nós tivemos a sorte de, nesse tempo de confinamento geral, portanto, o Xavier não esteve doente, não foi preciso recorrermos a nenhuma especialidade, digamos assim. Por isso, a gestão foi muito fácil nesse aspecto. Claro que tínhamos medo, claro que desinfetávamos tudo, éramos aquelas pessoas que desinfetavam as compras todas, que tirávamos a roupa toda à porta de casa, ia tudo por uma máquina separada, pronto, fomos assim um bocadinho radicais, mas na altura era o que nos fazia sentido. Contudo, o podermos ficar em casa, em família, foi, e eu não quero ser mal interpretada, mas foi das melhores coisas que nos aconteceu, porque de outra forma, principalmente para o meu marido que já estava a trabalhar a tempo inteiro, ele não ia ver o Xavier desenvolver-se da forma que viu. Portanto, quando ele começou a andar, a gatinhar e depois a andar, foi tudo nesta fase de pandemia e ele pôde usufruir de todos estes momentos. Não foi preciso eu mandar-lhe um vídeo, olha, o nosso filho já anda, olha, ele já começa a comer sozinho. Não, ele pôde assistir a isso e estar presente, e isso foi muito gratificante, e de outra forma não seria possível. Portanto, claro que, que foi uma situação horrível para toda a gente, não é? E nós também sentimos isso, o medo de não podermos estar com os avós, com os tios, com toda a gente que amamos, mas... se virmos bem, esta parte de podermos acompanhar o crescimento foi muito benéfica, não é?
Sim, e o bebê vai começar, ou pelo menos nos primeiros meses de vida, com pais presentes, deve ajudar com certeza também ao desenvolvimento da criança. Voltando aqui um bocadinho à gravidez, Sofia, às fases da gravidez, tu no teu livro divides as coisas por semestres, como é que uma mulher passa por estas fases da gravidez?
Olha, passa por cada mulher é uma mulher, cada gravidez é uma gravidez. Segundo sei, eu só tenho um filho, não é? Mas segundo sei, mulheres que têm vários filhos, cada gravidez é uma, portanto, nem sequer na mesma mulher acontecem repetir-se as situações. No meu caso, em específico, os primeiros 2 trimestres foram bastante fáceis. Não tive enjoos, não tinha vómitos, não tinha nada dessas condicionantes. Praticamente só tive barriga a partir dos 5 meses e tal, portanto nem sequer tinha essa condicionante de estar mais pesada ou assim. Por isso foi bastante tranquilo, consegui trabalhar até aos 7 meses e qualquer coisa. E depois, pronto, lá está, vem um bocadinho mais a parte da ansiedade de se aproximar à altura em que vamos conhecer o nosso bebé, será que está tudo bem? Pronto, essa situação, para mim, o terceiro trimestre foi realmente o mais complicado. Mas, segundo, sei, acho que costuma ser assim.
E olhando aqui para este livro, como é que tem sido a resposta dos leitores e como é que tem sido recebido este livro?
Olha, para já, todo o feedback que eu tenho tido, assim, essencialmente é de mães, ou futuras mães, e tem sido muito, muito bom. Eu tenho recebido mensagens, principalmente através das redes sociais, das mães que fazem questão de tirar fotografias com os livros e de deixar as suas palavras, e realmente receber mensagens a dizer que Sofia, obrigada pelo livro, está-me a fazer muita companhia, tem-me ajudado a ultrapassar esta fase mais complicada, ou também, olha, quem me dera ter lido o livro há 2 meses atrás, quando o meu bebé nasceu, porque ia sentir que não estava tão sozinha. Este tipo de mensagens, são tudo, são realmente o objetivo deste livro, era chegar a estas pessoas em questão e sentir que eu estou a conseguir fazer isso e que a mensagem está a chegar lá, quase como se fosse uma conversa de amigas. É maravilhoso, é maravilhoso.
Sofia, para fecharmos esta entrevista, aqui uma última pergunta, fazer aqui um paralelo entre a tua experiência de maternidade e a tua profissão. Sendo famosa, sentes que essa fama e os olhares públicos que ela atrai interferem de alguma forma com a gravidez? Isto é, caso quisesses manter em segredo, ter-te-ia sido possível fazê-lo? Isto quer dizer também, se o facto de a gravidez ser tornada pública aumenta a pressão sobre a mãe?
Eu acho que aumentou um bocadinho. Eu lembro-me no início mesmo da gravidez, portanto, eu não tinha chegado às 12 semanas e eu não queria contar, claro, não, nem à família, quer dizer, não sabíamos se a gravidez iria para a frente ou não. E pronto, e o recomendado é isso mesmo, é que as pessoas se resguardem um bocadinho, não é? Porque depois, se as coisas não correm bem, também tem que se dar essa justificação à família toda, tudo isso. Sendo uma figura conhecida, não foi fácil, portanto, eu tive, como eu tinha um trabalho já agendado, portanto, eu ia começar a gravar uma novela, tive que informar a produção e pronto, e há sempre fugas de informação, por muito que me tivessem prometido que ninguém iria saber. Eu antes das 12 semanas recebi uma chamada de uma revista a dizer que sabiam que sim, que iam publicar, e eu disse, olha, vou-vos pedir, vou ser que ser muito sincera, vou-vos pedir para não fazerem, porque a realidade é que eu não sei se o que vocês vão publicar hoje, amanhã, continua a ser verdade. Porque estamos muito no início da gestação, as coisas mudam, e eu preferia que vocês não o fizessem. E tive a sorte de realmente ter sido respeitada a minha vontade, eles não publicaram nada, e pronto, e conseguimos guardar o início da gravidez mais para nós, para a família, o que foi ótimo, mas é sempre complicado, temos que fazer esta gestão de por favor, não contem, por favor, respeitem, ou ter que contar à pressa, porque senão, se eu não contar hoje, amanhã vai sair capa da revista e vai ser. Pronto, é claro que é complicado e preferia que não fosse assim, mas quer dizer, é a sociedade onde vivemos, não é? Isto acontece desde sempre, é muito difícil contornar estas situações.
Sofia, infelizmente não temos tempo para mais. Muito obrigado, foi um grande prazer receber-te aqui no Observador.
Eu é que agradeço, obrigada pelo vosso tempo e pelo vosso carinho.
Espero que corra tudo bem, que daqui a uns aninhos o Xavier se junte a ti para falar connosco, ou e até, quem sabe, talvez sobre outro livro, sobre uma segunda maternidade. Isso já é contigo, Sofia. Um beijinho, obrigado e bom resto de maternidade.
Obrigada, obrigada.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.